Começa agora o Top 10.
Top 10. Top 10.
Todas as semanas com os melhores.
Com os maiores.
Com as menores.
Com as piores.
Com as mais bizarras.
Curiosidades.
Com Tato Takan e Professor Mauri.
Então segura a cadeira, porque vai começar.
Vai começar.
Vai começar.
Top 10! Eu sou o Tato Takan e aqui do meu lado, professor. Professor Mauri! Cavalaria! É um prazer estar aqui contigo, senhor Tato Takan! É um prazer estar aqui com você, querido ouvinte! Seja bem-vindo ao Top 10, esse programa que nunca comete gafes!
É verdade, porque a gente edita todas.
A gente edita todas, corta tudo, corta tudo!
Lembrando você, querido ouvinte, de nossa campanha! Se você ouviu um podcast e gostou, compartilhe e ajude a Podosfera a crescer. Não importa o podcast, compartilhe e ajude a Podosfera a crescer.
Sempre!
E, professor Mauri, essas grandes premiações famosas são um momento que artistas são reconhecidos pelos seus esforços em suas áreas de atuações.
Isso aí pode ser no cinema, pode ser na TV, na música, no teatro.
Não importa, professor Mauri. É aquela hora que todo mundo ensaia no banho segurando o pote de shampoo, né? eu queria agradecer a minha família.
Um beijo pra Sasha.
Um beijo pra Xuxa. E, obviamente, um beijo pra você, Jennifer Aniston, na plateia, que fez toda a diferença e que fez com que esse projeto fosse realizado.
Só que, Tato, todos esses grandes eventos acontecem ao vivo. E você sabe, quando acontece ao vivo...
Dá ruim.
Tudo que pode dar errado vai dar errado. Inclusive as gafes.
Não tem como, as pessoas cometem erro. Professor Mauri, errar é humano.
Está eu mesmo acabei de errar.
A gente falou junto lá. Errou, a gente erra, é normal.
Estamos errando.
A gente erra e segue a vida. Quando gravado antes dá pra editar, quando é ao vivo não dá.
Não tem como.
Aí passa vergonha mesmo. E é por isso que vamos selecionar as 10 maiores gafes nas maiores premiações do mundo.
E obviamente esse é o critério de classe. Classificação. Quanto maior a gafe, mais tensa ela for, mais alto fica na nossa lista.
Tem umas gafes bem intensas mesmo, mas eu quero deixar aqui uma menção honrosa nacional. E não, eu não vou falar do prêmio, como é que é? Do Silvio Santos?
Nossa.
Troféu Imprensa.
Troféu Imprensa.
Não, eu não vou falar isso, eu vou falar da Glória Pires na cobertura do Oscar de 2016.
Puta, aquilo foi sensacional. Ela foi convidada para fazer a cobertura do Oscar. A sensação que me deu foi que pararam ela no corredor, falaram: ô, entra aqui rapidinho, senta aqui no sofá,
e gravando, né?
Tipo, ao vivo.
Ao vivo, Oscar! E ela lançou frases, assim, épicas, como: não sou capaz de opinar. Eu não vi o filme, eu não sou capaz de opinar. Eu não vi todos esses filmes.
Perguntaram pra ela: Lady Gaga, você acha que ela leva estatueta? Não sou capaz de opinar.
Mano, é genial. Foi maravilhoso.
Virou meme.
Foi a maior audiência do Oscar dos últimos tempos pra Globo.
Sim, porque foi a melhor transmissão do Oscar. Na verdade, a Glória Pires, ela deveria ter sido convidada a partir de então pra todas as premiações do Oscar.
Mas acho que não ia ser tão espontâneo, tá?
Mas não precisa ser espontâneo. Só precisa ter a Glória Pires lá.
Fala sobre ela.
Não precisa opinar.
O que você achou? Legal.
É isso aí. Queria a Glória Pires sendo ela mesma. Não de filme nenhum, só vai lá e seja você mesma, Glória Pires.
Então, faça sua lista que começou o Top 10. Na colocação, abrindo o Top 10, senhoras e senhores, vamos com os dorminhocos no Oscar de 2017.
Porque pra gente tá assistindo, às vezes é difícil, né? Porque ele é um evento longo, né? Oscar é um evento longo, ele é um evento, da academia que demora bastante, e às vezes vai até de madrugada aqui no Brasil, né?
Uhum.
E exige uma certa paciência, Mauro.
É, isso aí. E até porque, Tato, as pessoas ainda, como é um evento de gala, elas querem sair bonita na foto e ficam sem comer uma semana, né? Aí baixa energia, né? Você quer tirar uma soneca, né?
Fica nessa fase aí de fazer, como é que se chama?
Intermitente?
É, isso aí. A
dieta intermitente.
Isso. Mas você aí... come, não come? Deixa de comer.
No caso aí do Oscar de 2017, né? Durante a cerimônia de premiação, na hora de Casey Affleck ganhar sua estatueta,
outra estrela chamou a atenção do público.
Sim, é genial. Genial, cara. A esposa do John Legend, a Chrissy Teigen.
Ela, como eu posso dizer? Aparentemente ficou entediada com o evento, né?
E aí ela meio que dormiu no ombro do marido.
Meu Deus do céu.
Na hora ali, não impactou, né?
É, ninguém percebeu e tal.
Mas a internet não deixou barato.
Véi, a internet, velho, pegou e aquilo virou meme. Já, meu, começou a virar gif.
É, foto... dormiu no Oscar.
Porra. Dormiu no Oscar! Não, eu entendo que o evento é um pouco longo demais.
Eu falei.
Mas eu acho que isso é um pouco demais. Às vezes você pega alguém bocejando, né? É. Aquelas piscadas mais longas. Ainda mais quando tem os atores que já entraram na terceira idade.
Tem
tá
a galera monotônica, né?
É, discursos longos.
Ainda mais é porque tudo lido lá na hora, né? Não, não pode ter nada de improviso, né?
Não.
Acontece
essas coisas. E dependendo do apresentador, fica mais... aquela coisa. Quem tá apresentando ali, se não for uma pessoa dinâmica.
Eu mesmo já dormi várias vezes durante a cerimônia do Oscar.
É assim, só que você tava na sua casa, né?
De pijaminha.
Então, agora a questão é você lá, de vestido longo, dormindo. Aí é mais complicado.
Na colocação, temos Jimmy Fallon no Globo de Ouro de 2017.
Eu nunca assisti um Globo de Ouro, sabia?
É bom. É bom mesmo?
É, eu gosto. Eu
mas passa ao vivo?
Eventos todos. Sim, passa ao vivo.
Em algum
assim
canal?
Como o Emmy foi recentemente agora também.
Que
aqui.
Canal que passa Globo de Ouro?
Eu acho que passa aqui
só
no Brasil.
Só na estatal da Inglaterra.
Assim. Não, acho que aqui passa na TNT também.
É mesmo?
Passa,
eita,
meu. Passou o Emmy também, recentemente, essa semana
que
passada.
Beleza.
Agora passou o Emmy. Então, vamos à situação, tá? O Jimmy Fallon foi escalado pra apresentar o Globo de Ouro de 2017, logo depois de uma performance épica de Rick Gervais no ano anterior.
É difícil, né, mano, você tentar cobrir, né, o espaço de alguém que foi mandou bem, né?
Com um belo desafio nas mãos, o Jimmy começou mal o evento. Rolou o já clássico problema no teleprompter do Globo de Ouro, que já lascou vários artistas ao longo dos anos. Logo na abertura do evento, Fallon olhou pra frente, viu que o TP não tava funcionando e percebeu que ia ter que improvisar. Travou lindamente no processo, inclusive dizendo que precisariam cortar para o Justin Timberlake, por algum motivo, ninguém sabe o que é.
Corta pra 48 do Justin Timberlake ali.
Corta pra 18!
E essa foi a primeira piada que não colou, já que o Jimmy teve que explicá-la em uma entrevista no Entertainment Tonight. Abre aspas. Se eu tenho um problema na vida, eu fico, cadê o Justin Timberlake? E geralmente ele resolve.
Era tipo falar, chama o Rodrigo Hilbert.
Que é o João Rodrigo Hilbert, ele resolve tudo.
É isso aí, é isso aí.
Depois de dois longos minutos, né? Porque quando é constrangedor,
não,
né?
E ao vivo, mano, nossa. Na TV, dois minutos é muito tempo.
É muito tempo. Ainda mais pra você que tá na frente. Porque quem tá assistindo tá...
Você tá suando ali, mano.
Pra quem tá ali,
pra você ter uma ideia comparativa, é tipo assim, imagina você com dor de barriga, com charuto no beiço e falam, você tem que segurar durante dois minutos.
Nossa,
é cara, tipo isso, o desespero.
Já aconteceu com a gente durante uma live, fazendo lives que a gente faz às vezes, né?
Sim.
Eventos, em uma situação dessa, não vou citar, né, marcas, empresas, nada disso, mas a gente tava fazendo uma grande apresentação, a gente teve que improvisar durante 40 minutos.
Mano, mas acho que a gente segurou bem até,
a gente, né? Segurou bem, mas foi tenso, foi, cara. Tenso.
Mas depois desses dois minutos, porque outra, uma coisa é um evento, uma live relativamente pequena, outra coisa é o Globo de Ouro.
É, então.
Tá? O TP voltou, provando que só é engraçado com um roteiro bem preparado pela equipe, porque o Jimmy Fallon não conseguiu atender a demanda. E aí o resto da apresentação da noite foi considerada morna, porque aí o Jimmy Fallon não chegou mais ao ápice, né? Acho que até ele se sentiu... Cara, broxou.
Você fica constrangido,
é,
né?
É, e aí, infelizmente, nunca mais foi convidado pra apresentar a premiação e estragou o rolê, né? Que triste, triste. Porque ele é um cara legal.
Oito.
Na oitava colocação, as preliminares do Eurovision 2017 no Reino Unido.
Eurovision, quanto tempo fazia que eu não ouvi esse nome?
Eurovision é aquele evento de música, não é?
Exatamente, Mauri. É uma das maiores competições de bandas europeias que existe no mundo.
Cara, é mega divertido.
No caso, de bandas europeias.
Do mundo! Do mundo!
Na
de
Europa.
Bandas europeias.
É porque esse mundo é o Eurocentro.
Exatamente, é o mundo Eurocentro.
Ai, meu Deus do céu. Mas é impressionante, porque move milhões de fãs no continente europeu inteiro.
Não, e aí rola aquelas eliminatórias, cada país manda seu representante. É tipo a Copa do Mundo...
Das bandas.
Das bandas. É Eurocopa do Mundo
bandas. É Eurocopa das bandas.
E no caso do Reino Unido, essas preliminares é feita por votação popular. E em 2017, a disputa estava entre a banda Skush e a cantora Cindy. Mas a gafe aconteceu na hora de anunciar quem tinha sido mais votado, Tato.
Bem no finalzinho mesmo da transmissão ao vivo da eliminatória.
É isso aí. E aí os apresentadores acabaram anunciando simultaneamente vencedores diferentes ao vivo.
Cada um falou o seu.
E o vencedor...
É, tipo, eu tô pensando numa palavra e você...
Cada um fala um vencedor. Cada um fala um vencedor pra você mesmo.
Caraca, velho. Imagina isso, que bizarro.
Nossa.
E aí, momentos depois, né, da confusão...
Um dos caras falou, não. Quem ganhou mesmo foi o Scoot, que ganhou o voto popular. Tá valendo.
Essa é a banana. Aquela situação bizarra.
Em um comunicado, no dia seguinte, a BBC, que foi a televisão que fez a transmissão, né, da premiação, se desculpou e realmente confirmou que foi a banda pop que havia sido a vencedora e que viajaria pra Finlândia para o festival daquele ano.
Imagina só se fosse voto impresso, né?
Senhora, senhora. Imagina só voto impresso.
Sétima colocação, DJ Brandon Block no Brit Awards de 2000.
O que que é esse evento aí?
O Brit Awards é uma premiação bem famosa no Reino Unido que celebra os maiores e melhores músicos da Terra da Rainha.
Ah, é que eu sou do Brasil.
É Brit Awards.
Entendi.
É Brit Awards, né? Brit Awards. Você come o T na pronúncia em inglês. É Brit Awards. Então
é da Britânia, é isso?
Isso, entendi. Brit Awards.
Entendi.
Mas nos anos 2000, uma coisa muito curiosa aconteceu. Quando o guitarrista dos Rolling Stones, Ronnie Wood, e a atriz Tora Burch anunciaram o prêmio de melhor trilha sonora pro filme Um Lugar Chamado Notting Hill, o DJ inglês Brandon Block simplesmente subiu no palco pra pegar o prêmio como se ele tivesse sido o vencedor.
Caraca, velho!
Ele subiu!
E assim, tipo, simplesmente foi lá?
E aí todo mundo ficou aquele chá de climão, tipo assim, caramba, o que é isso, né?
O que tá acontecendo?
O Brandon tinha aproveitado bem a bebida que tava sendo servida no evento, que tem alguns eventos que servem bebida, outros que não. Por exemplo, o Oscar não serve bebida.
Zero álcool.
Globo de Ouro serve bebida. Evento fica mais divertido.
Com certeza.
E aumenta a chance de gafes.
Caraca, velho. Eu achei que ele tinha feito pra sacanear, não. Ele só tava
mais
pra lá do que pra cá.
É isso aí. E aí ele afirmou que seus amigos fizeram ele acreditar na mesa, sei lá.
Foi você!
E aí ele levantou, subiu no palco. E aí, obviamente, ele foi bem rapidamente tirado no palco pelos seguranças.
É muito da hora.
Que sacanagem,
com amigos, mano, desses, quem precisa de inimigo, né?
Caralho, velho, sensacional.
Nossa senhora, se um dia tiver concorrendo a um prêmio...
Você tá nervoso,
não, mano? Faça isso comigo.
Vai lá, tanto foi você, foi você.
Foi você, mano!
Sobe no palco.
Sexta colocação, Caetano Veloso e David Byrne no VMB de 2004.
A VMB é Brasil, mano.
É, esse daqui é Brasil, velho. Tá tirando aqui é com nós, velho.
Que o VMB é o Video Music. Não. É Video Music Brasil, não é?
Video Music.
Não, acho
que é esse o nome.
Não lembro do significado da sigla. Mas o VMB nada mais é do que uma premiação musical que ocorre, ou pelo menos ocorria, aqui no Brasil. E frequentemente, o ponto alto da premiação eram os shows que reuniam artistas em dupla inusitadas. Por exemplo, se eu não me engano, teve uma vez que foi Sepultura tocando com Chimbinha.
É da hora, porque
rolava umas paradas dessas
de, tipo, a mistura brasileira, essa coisa toda da diversidade do Brasil, né? Da riqueza da diversidade brasileira.
E uma dessas misturas ocorreu no VMB de 2004, quando Caetano Veloso e David Byrne foram convidados a tocar Nothing But Flowers.
É, nada mais do que flores, nada além de flores, isso aí.
Mas
Mas quando chegou a hora, Caetano não conseguia cantar direito por causa da microfonia absurda que os equipamentos causaram. E claramente perceptível pro público local e pra quem acompanhava a transmissão ao vivo pela TV.
Não, e o mais da hora foi que a apresentação foi interrompida com o Caetano mandando esporro geral pra equipe da produção.
Ao vivaço!
Ele mandou assim: MTV, bota essa porra pra funcionar, toma vergonha na cara, vamos começar no começo!
Não, você falou errado. Ele não falou
MTV. Ele falou MTV.
MTV!
MTV! Toma vergonha nessa... Eu não consigo fazer o sotaque do Caetano. Só quando eu falo, você é linda, mais que demais.
Aí vai, né? MTV.
MTV.
É isso aí.
Bota essa porra pra funcionar.
O Caetano, que é a única pessoa no mundo que fala MTV em vez de MTV, né?
Sim. Assim como o HBO.
Assim como o HBO. Ele colocou ali na banca, fez o bagulho acontecer, né? E aí o VMB, o que eles fizeram? Jogaram pro comercial pra tentar corrigir ali o problema.
E aí na volta das propagandas, foi muito da hora, que na volta das propagandas, o Selton Mello reapresentou o Caetano Veloso com o cara do Talking Heads, né? Inclusive fazendo piada com o xilique do Caetano.
É isso aí.
E aí tudo funcionou como devia, né? Deu certo. Mas eu não sei dizer se tá nessa colocação por conta da merda que deu na apresentação ou por conta do esporro que o Caetano deu, que é da hora.
Hoje é a zoeirinha do Selton Mello.
É, também pode ser. Mas olha, eu vou dizer o seguinte, tomar um esporro do Caetano Veloso deve ser da hora.
Oh, pelo amor de Deus, deve ser uma
não,
honra.
Não desejo isso a ninguém, mas deve ser uma honra.
Cinco.
Na quinta colocação, René Zellweger no Globo de Ouro de 2001.
Longínquo 2001, né? Época boa
essa. 20 anos atrás, mas não sabe como a gente tá ficando velho.
Tamo velho.
Em 2001, Hugh Grant apresentou o prêmio de melhor atriz em filme de comédia no Globo de Ouro. Entre as indicadas, estava sua parceira de Bridget Jones, a Renée, que aliás era a favorita pra levar o troféu.
E o que aconteceu?
E veja só, ela realmente ganhou. O Hugh Grant chamou ela pro palco, mas ela tinha sumido.
Eita, será que deu um xablau?
Depois de alguns momentos nessa busca pela atriz no meio da plateia, um homem apareceu para pedir que Grant aceitasse o prêmio por ela, que estava no banheiro.
Meu, mano do céu!
Todo mundo já passou por isso.
Meu medo era esse, sabia, mano?
De você ficar nervoso, ficar tenso.
É, mano, deu dor de barriga,
a
véio.
Natureza é cruel.
Não, isso aí.
A natureza não espera. Aqui na rede, a gente tem o chamado, a gente brinca do chamado natureza. Às vezes você tá lá sentado de boas, a natureza... E você não tem o que fazer.
Já era. É isso, todo mundo sabe, quanto mais perto do prêmio tá, né?
É a maior a dor da barriga.
É isso aí, o charuto fica no beiço, corvo bica, é foda.
E essa zona é engraçada, porque o ator até começa a aceitar no nome da Renée, mas daí ela aparece no fundo dizendo que não demorou porque tava com batom no dente.
Batom no dente.
Batom no dente é o novo nome.
É o novo nome pro charuto no beiço.
Isso é bem vulgar, mas é bem divertido. Eu acho essa expressão divertida. A Renée fez o seu discurso e terminou o agradecimento à Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood por um momento que ela quase perdeu.
genial.
Ela devia fazer o agradecimento final à Associação Americana dos Produtores de Papel Higiênico. Mas
também. Quatro.
Colocação! John Travolta no Oscar de 2014! Essa todo mundo deve conhecer, cara. Se bem que 2014, né? Eu não sei, é marcante, mas eu não sei quem tem essa referência.
É, pra quem não estava acompanhando ao vivo, não tem essa referência, né? John Travolta teve um mini derrame ao apresentar uma das performances de músicas indicadas ao Oscar durante a cerimônia de 2014.
É, eu não sei nem o que dizer.
John Travolta, ele deveria anunciar em Idina Menzel pra cantar Let It Go! Na trilha sonora, aquela do Frozen, sabe?
É, isso aí.
Let it go, let it go.
Qual que é o nome da música em português?
É,
deixa estar?
Não.
Deixa estar, não.
Não, é deixe ir, deixe ficar, não.
Deixe-me ir, não.
Eu me vou.
Isso aí, foda.
Isso aí.
É o Let It Go, todo mundo conhece o Let It Go.
Só que na hora, ele anunciou...
Adele Danzini, ele confundiu o nome.
Cara, facinho de confundir com o João do Caminhão.
Exatamente.
Né?
Eu não sei de onde ele tirou o nome.
Cara, não, ninguém entendeu o que aconteceu, cara. Mas muita gente começou a rir na hora e a gafe claramente afetou a performance da atriz e cantora.
Ficou nervosa ali na frente também. Pô, olha meu nome! E ela não pode entrar no palco e falar assim, antes de cantar Frozen, eu queria dizer que meu nome, de verdade, é Idina Menzel. Obrigado, John Travolta.
Porra. Obrigado, Denzel Washington, né? Ela podia ter...
foda. Obrigado, Denzel Washington, pela fantástica performance. Você tinha um teleprompter nem pra acertar essa palavra.
E depois de alguns dias da cerimônia, saiu na mídia a informação de que Travolta tinha mandado flores com pedido de desculpas pra ela, né? Ó, que bonito. É. Tentando se redimir, né? Atrapalhado, inclusive, virou piada em pelo menos duas ocasiões em outras cerimônias do Oscar. Ou seja, virou piada interna, meme local.
Aí se assume. Porque, gente, errar é humano. Errar no Oscar é só mais feio.
É só mais feio. É isso aí, acontece.
Terceira colocação, vamos com Michael Jackson no VMAs de 2002.
Au! Michael!
Michael!
Ele não liga pra nós!
Michael!
Essa é uma referência do jogo da década de 90. Mas a edição de 2002 do VMAs caiu no mesmo dia do aniversário de ninguém mais, ninguém menos que Michael Jackson.
Pô, espero que tenham levado um bolo pra ele.
E aí, como notaram essa coincidência, a produção preparou uma coisa realmente especial.
Ah, que da hora, um bolo, né?
Britney Spears chamou Michael no palco pra receber um bolo.
Aí, eu disse!
E comentou ao rei do pop que o considerava o artista do milênio. Até aí...
Tudo bem.
Beleza.
Tá de boas.
O bizarro é que o Michael começou a fazer um discurso de agradecimento. Como se o comentário da Britney fosse o anúncio de um prêmio real que ele tinha acabado de ganhar como o artista do milênio.
Caraca!
Eu te considero, Maurício, o artista do milênio. Você, putz, obrigado. Eu queria agradecer a toda a academia pelo prêmio de artista do milênio. E olha aí, olha o que ele foi um bolo. Entendeu? E aí ficou toda essa coisa chata.
Não, não.
E aí no meio da parada ele mandou assim, abre aspas aqui. Quando eu era um menino crescendo em Indiana, se alguém um dia tivesse me dito que como músico eu ganharia o prêmio de artista do milênio, eu não ia acreditar. Britney ia falar assim, porque não ia acontecer mesmo. Não ia.
Não aconteceu.
Só ganhei um bolo. E aí, ele ainda agradeceu a mãe, ao Deus, a Diana Ross, ao David Blaine. Ele agradeceu todo mundo ali.
Caraca, maluco!
É, assim, fizeram do jeito errado. E a Britney também me ajudou muito a situação.
Mas a Britney me representa.
Parabéns, artista do milênio! Pra você!
Artista do milênio!
É, porque eu te considero o artista do milênio. Ah, obrigado, eu queria agradecer a toda a academia por esse prêmio inédito, né, de artista do milênio.
Criaram só pra ele.
No dia do meu aniversário, que dia marcante. Eu não acredito que é algo tão fantástico.
Aconteceu nesse dia.
Se eu contasse pra mim mesmo, eu não iria acreditar.
Ai, meu Deus do céu.
É, Britney Spears falou, eu também não.
Na segunda colocação, o melhor filme do Oscar de 2017.
Essa eu também vi ao vivo, Maurinho.
Essa eu vi ao vivo e eu jurava que essa ia ser a primeira colocação,
não,
sabia?
Não, Maurinho.
O que será que tá na primeira colocação?
Não, Maurinho.
Mas, de fato, né?
A do Michael Jackson. Assim, já dá um clima, já tá top 3.
Com certeza. Mas você errar o melhor filme do Oscar, mano.
É, com certeza, uma das piores gafes.
E é uma gafe famosíssima, né? Realmente, que acabou acontecendo, né, nessa edição de 2017.
Assim, tava toda uma parada de qual ia ser o melhor filme do ano. Tinham vários filmes realmente muito fortes. E La La Land tava se destacando como um dos grandes vencedores da noite, né?
Eles levaram diversas estatuetas pra casa naquela noite, né?
E aí o ponto foi o seguinte, tá? No último prêmio da cerimônia de melhor filme, Warren Beatty e Faye Dunaway subiram no palco, abriram o envelope e falaram que o vencedor de melhor filme era La La Land. E aí rolou um climão, porque todo elenco começou a subir.
Subiu no palco, do tipo,
diretor, ator, parte da equipe subiu. Todo mundo.
No cameraman.
Caralho! La La Land! Friday! E aí, o Billy percebeu que ele fez uma puta confusão, porque o verdadeiro nome do filme era Moonlight! E aí o pessoal do La La Land ficou lá no palco.
Tipo, com aquela cara de...
cara de cu.
Sabe? Aquela boca de chupar ovo. Vocês falam, assim, o que eu faço?
O que eu faço?
Pra onde eu vou? Quem aí, sou eu?
A equipe verdadeira do vencedor também subiu.
E aí ficou aquela galera.
E aí o diretor fazia o seu discurso de agradecimento e parecia, assim, sem sacanagem, um cenário de metrô às 6 da tarde. Com metade deles rindo sem graça. Que não ganharam o prêmio.
Foi ridículo, foi ridículo, cara. Não, e até depois, né, que rolou toda a gafe, acabou o evento e tal, né, e aí foram cobrar, né, o apresentador do erro, né, porque acharam que a culpa tinha sido ele, e na verdade a culpa foi da organização que entregou o envelope errado pra ele, cara.
Ah,
e aí, ó, sacanagem, né, pô, mas é o apresentador que tá lá na frente.
Ele abriu o envelope e leu.
Pô, é isso aí.
La La Land.
La La Land.
Afinal de contas, pegar aleatoriamente numa noite de Oscar que La La Land foi indicado pra tanta coisa e ganhou tanta coisa, tinha mais envelope de La La Land.
É, isso aí, aí acabou rolando essa confusão e aí foi desse jeito. Mas não é fácil mesmo, não é fácil não.
Foi assim, pra quem tá assistindo na hora, foi da hora.
É aquela coisa que você olha e fala assim, mano, não acredito. Ainda bem que eu tô ouvindo isso ao vivo, mano.
É, foi história, foi história.
Recapitulando.
Pagou um mico numa grande premiação internacional, mas ficou confuso como a nossa história começou lá atrás. Nós temos o Recapitulando.
Na
décima colocação, dormindo no Oscar de 2017. Chrissy Teigen ficou com sonequinha.
Ah, deu sono.
Nove.
Na colocação, Jimmy Fallon se perdeu porque o teleprompter falhou.
E ele chamou Justin Timberlake, né?
Não deu certo. E não deu certo a piada.
Oito.
Na oitava colocação, as preliminares do Eurovision.
Sete.
Na sétima colocação, DJ Brennan no Brit Awards, que subiu no palco porque os amigos botaram pilha errada. E ele não tinha ganhado nada.
Seis.
Na sexta colocação, Caetano Veloso na MTV no VMB 2004. Deu bronquinha.
Cinco.
Na quinta colocação, René Zellweger com ida ao banheiro.
Tirar o batom do dente.
Quatro.
Quarta colocação, John Travolta errando o nome da cantora.
Três.
Na terceira colocação, Michael Jackson ganhando o prêmio do músico do milênio. Na verdade, era só um parabéns pra você.
Dois.
Na segunda colocação, o melhor filme do Oscar de 2017.
La La Land, quer dizer, Moonlight, quer dizer, sobe todo mundo aí no palco.
E na primeira colocação, Kanye West no VMAs de 2009.
Pelo amor de Deus, essa realmente tinha que estar na primeira colocação. Oh,
muitas gafes que aconteceram até aqui, assim, rolaram por conta de erros inocentes, por falhas momentâneas, ou qualquer coisa que poderia passar por um nervosismo.
Sim, natural.
Mas o primeiro lugar vai pra uma pessoa especialmente e intencionalmente babaca, que é Kanye West. No VMA de 2009, Taylor Swift tinha acabado de ganhar o prêmio de melhor clipe feminino e estava no meio do seu discurso quando Kanye invadiu o palco, tirou o microfone da mão de Taylor e deu uma de macho palestrinha bem antes sequer começar a usar essa expressão.
Nossa senhora, velho.
Ele começou a intrusão com licença, Taylor, eu vou te deixar terminar.
Nossa, cuzão, velho.
Que inclusive virou meme na época. I'm gonna let you finish. Ele olhou pra plateia e continuou, eu tô muito feliz por você, mas a Beyoncé fez o melhor clipe de todos os tempos. Daí ele larga o microfone e vai embora, deixando todo sem saber o que fazer, o que dizer.
Nossa.
Tipo, parabéns, você ganhou. ganhou o prêmio, eu já vou deixar você acabar de falar e agradecer, mas ó, a Pioski deveria ganhar. Bum, e foi embora.
Nossa, que absurdo.
Cara, nada justifica a atitude de cuzão do maluco.
Nossa, nada, que nada. Isso?
Mais tarde, na mesma premiação, a Beyoncé ganhou um outro prêmio. E quando ela subiu ao palco, ela chamou a Taylor Swift pra que ela pudesse terminar seu discurso de agradecimento. Beyoncé rainha, Kane nadinha, Taylor coitadinha. É isso aí, cara.
É isso aí, mano. Porra, a Beyoncé representou, fez certinho, recuperou a imagem ali.
Cara, que situação. Foi escroto, foi escroto.
E aí, você gostou desse podcast? Compartilhe, ajude a Podosfera a crescer. Contribua também enviando sua sugestão de pauta ou comentário em áudio pelo WhatsApp 11 987656950. Não se esquece de dizer o seu nome e de onde está falando. Seu feedback vai poder aparecer no nosso programa de sábado, o Serviço de Atendimento à Cavalaria. Esse episódio foi realizado graças ao apoio de outros ouvintes como você. E para saber como apoiar nosso trabalho também, acesse redegeek.com.br/apoio. A direção e a apresentação são do Tato Tarkan e do professor Mauri. A produção é da Laura Canteiras e da Letícia Martim. A pauta e a pesquisa são do Fernando Baroni. A arte do Didi Tardelli e a edição divina de São Eduardo. Conheça todos os nossos podcasts procurando Rede Geek em seu agregador favorito ou em redegeek.com.br.